Sintam-se abraçados no nome de Jesus. Neuci e Henrique são muito bem-vindos. Rosana, tão bom ver-te. É bom ser família. É bom chegar a um lugar e sentir-nos seguros. É bom escutar verdades sobre quem somos para o Pai. Coisas que Ele vê em nós, que até nós temos dificuldade em balbuciar para nós próprios. Mas é assim que Ele nos vê. O caminho do coração é um caminho prioritário, mas é um caminho sinuoso, cheio de curvas e contracurvas. É um caminho exigente este, de nos conhecermos e de sabermos quem somos, segundo aquilo que o Pai diz sobre nós. E por isso é um caminho extremamente longo, para não dizer infindável. É um caminho em que não lhe vemos fim, pelo menos até ao outro lado da eternidade. Deste lado, nós vamos continuar a prosseguir e a perseguir, compreendendo o que é isto do caminho do coração. É bom saber que temos a melhor das companhias. E não estamos a falar uns dos outros por enquanto. Estamos a falar do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que nos acompanham, mesmo quando não vemos vislumbre da sua presença. Mas é muito bom contar com o suporte fraternal, gente de carne e osso, que canta verdades, que escreve orações em forma poética, que está presente não sabendo dizer nada na forma de um abraço quando nós estamos desmanchados. O suporte fraternal é tão importante neste caminho do coração. Reconhecemos, creio, cada um de nós, que ficamos aquém tantas vezes uns dos outros. Porquê? Por causa da nossa fragilidade, da nossa limitação. Mas ainda assim, ninguém aqui importa que prescinda, então, deste tónico emocional e espiritual. É fundamental não caminharmos sozinhos. Então vamos prosseguir esta longa caminhada de obediência, como temos enfatizado enquanto igreja, enquanto comunidade. Obediência, socorrendo-nos do latim, é uma palavra que é composta de duas outras, ob audire, que quer dizer escuta atenta, uma atenta escuta. Obediência é isto, e muda tudo quando nós olhamos para uma longa caminhada de obediência. O que é isto? É uma longa caminhada treinando escutar. É uma arte. Então é realmente uma extraordinária maratona de atenta escuta. E eu convido-vos a juntos podermos escutar a palavra, escutar Jesus, ver o seu modo de agir, o seu modo terno de olhar. Como assim? Como é que isso é possível? Quando nós escancaramos o íntimo, a alma, o ser inteiro, quando nós estamos dispostos, eu quero escutar atentamente. Então comecemos, treinemos aqui mesmo e juntos, numa porção significativa do Evangelho de Mateus, no capítulo 21. E porque hoje queremos manter o olhar fixo em Jesus, peço-vos que imaginem, contemplem a sua forma de atuar, as suas escolhas, aquilo que Ele diz, as pausas, a intencionalidade com que Ele faz certas recomendações, porque é a nós que as faz também. Então, em Mateus, no capítulo 21, escutamos juntos. Aqueles que quiserem acompanhar no suporte de papel ou digital, façam-no aqui ou em casa, mas, sobretudo, uma enorme disposição interior para escutar a palavra. Quando se aproximaram de Jerusalém, verso 1 do capítulo 21 de Mateus, chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, e enviou Jesus dois discípulos, dizendo-lhes: e da aldeia que está de fronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos E se alguém vos disser alguma coisa, respondei: o Senhor precisa deles e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: dizei à filha de Sião, eis que aí vem o teu rei, manso e montado num jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo, pois, os discípulos, e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram os seus mantos, e Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu os seus mantos pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Ao entrar ele em Jerusalém, agitou-se a cidade toda e perguntava: quem é este? E as multidões respondiam: este é o profeta Jesus da Nazaré da Galileia. Então Jesus entrou no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a fazeis covil de salteadores. E chegaram-se a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Vendo, porém, os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que ele fizera, e os meninos que clamavam no templo: Hosana ao filho de Davi! Indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves o que estes estão a dizer? Respondeu-lhe Jesus: sim. Nunca lestes: da boca dos pequeninos e de criancinhas de peito tiraste perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para a Betânia e ali passou a noite. Ora, de manhã, ao voltar à cidade, teve fome. E avistando uma figueira à beira do caminho, dela se aproximou e não achou nela senão folhas somente. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isso, perguntaram admirados: como é que imediatamente secou a figueira? Jesus, porém, respondeu-lhes: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi dito à figueira, mas até se a este monte disserdes: erga-te e lança-te no mar, isso será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Tendo Jesus entrado no templo, e estando a ensinar, aproximaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, e perguntaram: com que autoridade fazes tu estas coisas? E quem te deu tal autoridade? Respondeu-lhe Jesus: eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disserdes, eu igualmente vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? Ao que eles arrazoavam entre si: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não crestes? Mas se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideraram João como profeta. Responderam, pois, a Jesus: não sabemos. Disse-lhes ele: nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Mas que vos parece? Mas que vos parece? Um homem tinha dois filhos. E chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha? Ele respondeu: sim, senhor. Mas não foi. Chegando-se então ao segundo, falou-lhe de igual modo. Respondeu-lhe este: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram eles: o segundo. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. pois João veio a vós no caminho da justiça e não lhe destes crédito, mas os publicanos e as meretrizes lhe o deram. Vós, porém, vendo isto, nem depois de vos arrependeste para crerdes nele. O que te parece, Jónatas? O que te parece? E a resposta, mesmo que a medo, é o segundo. Claro, ele disse que não, mas acabou por agir conforme o pedido do Pai. Qual dos dois sou eu? Uma longa caminhada de obediência, que também eu próprio tenho de trilhar. Quem é a minha inspiração? Jesus. Para quem olhamos? Jesus. E é tão interessante que neste capítulo, nesta longa leitura, nós temos aqui plasmado, nós temos aqui muito bem patente, o caminho de obediência, de escuta atenta de Jesus à voz do Pai. Nem sempre olhamos para uma longa caminhada de obediência percebendo que Jesus é o paradigma, Jesus é o padrão, Jesus é o modelo. Ele não nos propõe nada que não tenha sido árduo, difícil. Ele não nos propõe nada que não lhe tenha custado a vida. Uma longa caminhada de obediência. Lia, de Henry Nouwen, algo particularmente interessante e que gostaria de dividir convosco já à cabeça. Ele partilha, na sua caminhada com Jesus, que a figura, que a escultura mais emblemática que ele conhece encontra-se num lugar na Alemanha, em Friburgo, e é Cristo literalmente em cima de um burro. É uma figura, uma escultura, que nós diríamos particularmente crua, rude, rústica, nada chamativa, nada apelativa, de belo pouco tem. Mas ele partilha aquele rosto longo e esbelto de Cristo, com testa alta, olhos voltados para dentro, cabelos longos e uma pequena barba bifurcada, expressa o mistério do seu sofrimento de uma forma que fascina qualquer um. E ele adianta: ao entrar em Jerusalém, cercado por pessoas que gritavam Hosana, que cortavam ramos das árvores e espalhavam-os no caminho, acrescento eu, que lançavam as suas vestes ao chão para serem pisadas pelo Messias, Jesus parece completamente concentrado noutra coisa. Jesus não está focado na multidão. Jesus não está aliado da realidade maior, a vontade do Pai. Ele está concentrado não na multidão entusiasmada. Ele não acena, ele vê além de todo o barulho e movimento o que está à sua frente. E o que é que está à frente de Jesus? Que caminhada é esta longa de obediência, de escuta atenta? Sim, é uma jornada agonizante de traição, tortura, crucificação e morte. Uma longa caminhada de obediência. Os seus olhos desfocados veem o que ninguém ao seu redor consegue ver. A sua testa reflete um conhecimento de coisas que vai muito além da compreensão de qualquer pessoa. Há melancolia, mas também aceitação pacífica. Há uma visão da inconstância do coração humano, mas também uma imensa compaixão. Há uma profunda consciência da dor indescritível a ser sofrida, mas também uma forte determinação de fazer a vontade de quem? Do Pai. Acima de tudo existe o amor. Um amor infinito, profundo e de longo alcance. Nascido de uma intimidade inquebrantável com o Pai e que se estende a todas as pessoas, onde quer que estejam, estejam onde estejam. Não há ninguém a quem Jesus não ame plenamente. E ele, sim, é o nosso inspirador nesta longa caminhada de obediência. Voltamos ao texto em Mateus, no capítulo 21. E chamo a vossa atenção, em particular, para aquilo que nos é dito lá no versículo 6. Diz lá no verso 6, indo, pois, os discípulos, e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram os seus mantos, e Jesus montou. O que é que os discípulos fizeram? Coisa simples e tão difícil. O que Jesus indicou. Jonatas, não te é pedido mais. O que é que Jesus te indica? O que é que Jesus te propõe? Onde é que Jesus está a dizer para tu ir? Qual é a pergunta que porventura tens de fazer, que urge ser feita, e que Ele te tem dito que é bom que tu a coloques a ti próprio? Qual é a porta que tu tens de ir bater? Qual é a mensagem que é importante que escrevas? O que é necessário hoje? Porque sabes que é da vontade de Jesus, que é da vontade do Pai ser feito. Quem precisas de abraçar? Quem precisas de perdoar? Estas são perguntas que eu estou a deixar ecoar para mim. Acreditem. Muito mais do que para vós, é para mim. Então, quando olhamos para este capítulo 21, eu gostava de deixar quatro ideias maiores. A primeira é, queres fazer, Jonatas, uma longa caminhada de obediência, tal como o teu Mestre, o teu Salvador, fez, e que é isso que te salva. Na verdade, quando a multidão gritava Hosana, estava a gritar salva-nos. É, no fundo, muito parecida com aquela afirmação de Bartimeu, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Então esta longa caminhada de obediência é, na verdade, olhando para os discípulos, treinarmos disciplinadamente para agir como Jesus indica. Eu quero, eu tenho desejo de acompanhar Jesus por mais duras que sejam as consequências. Eu não quero dispensar a sua companhia nem as suas indicações. Na minha fragilidade, é isso a que me proponho. E de algum modo, procuro beliscar-te também, contagiar-te ao mesmo. Aonde quer que Ele nos envie, procurarmos agir conforme a sua instrução. Por mais difícil até que seja entender logo o alcance do que nos ordena, que eu me cinja à sua voz. Não é assim meio que embaraçoso? Não sei como é que se sentiriam ter de ir bater à porta de alguém e dizer, olha, o burro pertence, a burra é tua, a cria também, olha, eles que venham comigo. Como assim o Senhor precisa deles? Amigos, nós somos muito cerimoniosos naquilo que objetivamente Jesus diz. E levantamos um sem número de questões e não agimos, já vamos ver como à frente Jesus trata de sublinhar, nós não agimos de uma forma ingênua, sã, pura, autêntica, de quem confia. Mas então que nós possamos obedecer sem grandes hesitações, satisfazendo-nos pura e simplesmente em concretizar a vontade de Jesus. Que nós nos mantenhamos presentes, independentemente das questões que venham a ser colocadas, porque Jesus sabe sempre muito bem o que faz. E parece que às vezes eu tenho dúvidas de que Jesus saiba o que é que está a fazer. Mas Ele sabe. Ele conhece a minha história. Ele conhece os meus medos, os meus receios. Então, há que garantir uma coisa. Ouve Jesus. Eu bem sei, há que acionar determinadas ferramentas. É importante termos espaço para sermos ouvidos, contarmos com um terapeuta, contarmos com um suporte médico, contarmos com família, com amigos. Mas, por favor, ouve a voz acima de todas as vozes, conforme escutávamos há pouco, Raquel. O que é que o Pai diz sobre ti? O que é que Ele te sugere que tu possas fazer? Então, que possamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para contribuir que Jesus se destaque e muitos venham a reconhecer a sua missão de paz. O seu reino é o do coração. Fale por mim, o meu já lhe pertence. Averigua, e contigo, o teu coração, a tua disposição para obedecer, pertence a quem? A ti? Ou, na verdade, tu confia-la a Jesus? Jesus, indica-me tu o caminho, porque eu estou meio perdido. Eu estou aqui meio baralhada. Eu estou numa encruzilhada e eu não sei como proceder. Diz-me tu, sussurra-me tu, indica-me tu, fala-me tu. No versículo 16, Jesus não está minimamente incomodado com o barulho, o ruído, inclusive é das crianças. Imaginem só, a multidão gritou por todos os lados que pôde. Vinham de trás, vinham de frente, vinham do exterior da cidade, vinham dentro da cidade, foi um autêntico rebuliço. E Jesus, o seu foco era a cruz. Ele escuta as crianças e ele não fica incomodado. Não diz crianças impertinentes, que barulhentas, olha que mal criadas. Não há ninguém que ponha a mão nestas crianças. Assim, muito ao nosso jeito, o nosso lado, de se há alguém que tosse, se há alguém que acaba por fazer um ruído, então o vigilante que há em mim, o fariseu que mora em mim, acaba logo por ficar incomodado. Com Jesus, não. Jesus olha para mim e diz, olha, é das crianças de colo, é das crianças que ainda estão a ser amamentadas, que sai o perfeito louvor, Jónatas. Glup. É mesmo, tem legenda, glup, que é, uou, isto é para mim. Isto quer dizer que a longa caminhada de obediência é cultivar o jeito de ser dos pequeninos. Queres obedecer a Jesus? Age como um pequenino. Como um bebé que sabe que não se safa sozinho. Precisa do peito da mãe. Precisa realmente ser auxiliado. Mesmo que estrebuche, mesmo que ralhe, mesmo que faça birra. Na verdade, sabe que há uma fonte que é imprescindível. O caminho da longa obediência. Espero eu que aqueles que estão já para lá da barreira dos 50, chegaram aos 60, abençoadamente ultrapassaram-nos, chegaram aos 70. Este caminho longo de obediência não tem fim. E o que se quer é que até ao fim nós sejamos simples, sejamos pequeninos. Que nenhum de nós queira ficar em bicos de pés. Lembremos, por favor, como é que Jesus entrou em Jerusalém? Montado em quê? Num cavalo de guerra. Na melhor montada. Cavalo branco. Não. Uma jumenta. Num jumentinho. Um indicador de paz. De humildade. Então isto não é nada como às vezes nós queremos resolver. Não, eu vou chamar a mim. Uma longa caminhada de obediência é não temer perder. A longa caminhada de obediência é não temer morrer. A longa caminhada de obediência é aquela que Jesus nos propõe. É aquela que Jesus nos aponta. E nós, falo por mim, queremos ter razão. Apresentamos o melhor dos argumentos. Fica muito difícil não vencer, não produzir, não ganhar. É o contrário. Uma caminhada de obediência longa, onde, se repararem, no trecho que vai até ao versículo 22, Jesus está a discorrer sobre algo interessantíssimo. Lembram-se da figueira? Lembram-se? Que Jesus viu e disse, uau, tanta folhagem e é estéril, não dá fruto. A longa caminhada de obediência remete-nos para a figueira com uma grande folhagem. A nossa tendência é dizer, olha lá só para este ramos, olha lá para a minha família, olha lá para o meu currículo, olha lá para o que é que eu fiz, olha para o que eu alcancei, olha para o que eu ganhei. Mas nós precisamos substituir a vistosa folhagem religiosa pelo fruto discreto da fé. A longa caminhada de obediência é daqueles que percebem que o fruto que há que brotar de nós é a fé. É a confiança, é a dependência. É dizer, Senhor, eu não estou a ver como, os meus olhos não alcançam. Mas eu creio em ti, eu entrego a ti. Há um filho para entregar, há um neto. Há o quê? Há um peso, há um poço escuro, há um sótão, cheio de cotão, cheio de rancor. O que é que há? E aí percebemos, espera, é muita folhagem. E, Senhor, o que desejo é que Tu faças despertar em mim o fruto da fé. A fé em Ti, a confiança em Ti. Amigos, gostava de terminar com a quarta ideia. Vamos juntos ao versículo 29. No versículo 29, o filho, o primeiro, diz: sim, Senhor, sim, claro que sim, Senhor, claro, claro que sim que vou. Mas não foi. Serei eu? Chegando-se então ao segundo, falou-lhe de igual modo, respondeu-lhe este: não quero. Não consigo, não posso, estou ocupado, é demais para mim. Mas arrependendo-se, foi. Uma longa caminhada de obediência é isto. Os nossos impulsos, as nossas vontadinhas, as vontadinhas do ego, vêm logo ao de cima. Nós somos imediatistas, dizemos logo: eu faço, eu aconteço. Depois não vamos. É preferível nós darmos-nos conta da nossa fragilidade, da nossa vulnerabilidade, da nossa incapacidade, dos nossos erros, da nossa miséria. Dizermos: Senhor, não sei se eu quero. Mas resistirmos aos impulsos e às vontadinhas do ego e dizendo: sim, Senhor, para quem irei eu? Eu não tenho para onde ir. Lembram-se lá? Quando Jesus pergunta aos discípulos: olha, o discurso é duro, não é? Vocês estão aí a balbuciar e estão a dizer: eventualmente vocês querem fazer como a multidão que foi embora. E Pedro ergue-se. E olha como nós somos tão parecidos com Pedro. Mas é daquela boca que sai a afirmação: Senhor, para quem é que nós iremos? Só Tu tens as palavras da vida eterna. Só Tu. Por onde é que eu vou? Eu vou atrás de Ti, Jesus. Está difícil isto, mas eu vou atrás de quem? Vou atrás de Ti. Recordam-se do que partilhava convosco sobre a escultura em Friburgo, na Alemanha, que o Henry Nouwen diz ser como que para ele, no passado, o auxílio para perceber: ali está uma imagem de longa caminhada de obediência. Palavras dele: cada vez que olho para essa escultura de Cristo montado no burro, lembro-me novamente que sou visto por Ele com todos os meus pecados, culpa e vergonha, e amado com todo o seu perdão, misericórdia e compaixão. E depois ele acrescenta: eu olho e olho e olho. Acho tão bonita esta repetição. E eu olho e olho e olho. E sei que Ele vê o fundo do meu coração. E depois Ele termina como eu desejo terminar e gostaria tanto que Tu pudesses terminar também. Eu não preciso ter medo. Eu olho e olho e olho. E sei que Ele vê o fundo do meu coração. E eu não preciso ter medo. Porquê? Porque eu sei o que Ele diz sobre mim. E nós escutamos aqui e cantamos com a Raquel, embalados, então, musicalmente, sobre o que é que Deus diz sobre mim. Jesus ama-me. Jesus ama-te. Somos amados. O que mais precisamos nós, nesta longa caminhada de obediência? Escutar atentamente esta afirmação e depois abraçar a nossa cruz, o sofrimento que envolve a vida de cada um. Que nós possamos ouvir a voz de Jesus e não desgrudar do Cristo montado num burro. Uma longa caminhada de obediência. Vamos guardar instantes em quietude, em oração, em resposta, em resposta. Pai, tenho dito que não, mas hoje eu desejo em arrependimento dizer-te que sim. Então, ficamos breves instantes em oração e conversa com o Pai.